Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Afonso Moura Pinheiro.
E o meu nome é Francisca Roldão. E hoje connosco temos a Guadalupe Moura, que fez AFS na Dinamarca. Olá, bem-vinda.
Olá, obrigada por me receberem.
Ora, essa nós é que agradecemos. Portanto, primeiro de tudo, gostava que te apresentasse um bocadinho, dissesse em que ano é que fizeste a AFS na Dinamarca, aonde, essas informações, onde é que estudas, etc.
Okay. Então, eu sou a Guadalupe, mas toda a gente trata por Lupe, é muito mais fácil. Eu fiz a AFS na Dinamarca durante um ano, em 2018-2019. Eu vivi em Vejle, que é uma cidade mais no sul, portanto eu estava a 3 horas da capital, Copenhaga, e a 1 hora da Alemanha. Agora estou em Portugal, não é? A estudar design de equipamento na Faculdade de Belas Artes.
Ótimo!
E acho que podemos começar pelo início, não é? Lupe, o que é que te levou a começar esta aventura na Dinamarca?
Ora bem, então o começo começou há muitos mais anos atrás do que 2018. Eu tinha uma amiga na minha escola na altura que fez para os Estados Unidos e foi assim que eu conheci a AFS, por exemplo, eu estava no meu 6º ano, mais ou menos, e foi no 6º ano até que decidi que queria fazer a AFS, portanto, eu estava muito decidida, era o meu sonho.
No 6º ano?
No 6º ano foi. Porque 13 anos, 13, 14, acho que é isso.
Sim.
E pronto, estava sempre, era mesmo chata, eu estava sempre a dizer aos meus pais que queria fazer e havia uma oportunidade para fazer. Depois entrei no secundário, passou o 10º ano, eu fiz o meu 11º fora, passou o meu 10º ano, inscrevi-me e na altura, quase até antes de me inscrever, eu queria muito fazer o programa para a Tailândia, o que hoje penso que era assim uma opção quase descabida. Porque é um país incrível, mas se calhar não para uma rapariga de 16 anos viver durante um ano. Mas estava muito decidida que não queria fazer nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Então não sabia bem ainda onde. Depois fui ao primeiro campo, o campo de seleção, e ouvi alguns testemunhos de ex-AFS que tinham feito experiências e apaixonando completamente pelo norte da Europa. E depois escolhi Dinamarca, Noruega ou Finlândia e calhou-me a Dinamarca e acho que foi o melhor mesmo, combinou perfeitamente comigo e acho que foi assim um bocadinho, portanto era uma vontade muito grande minha desde que era mesmo pequena e pá, pequena salseja, mas tive que esperar muito tempo para finalmente fazer e fui fazer no meu 11º ano.
Que engraçado teres essa vontade desde muito cedo, porque eu sinto que há imensa gente que nós temos aqui convidados, que foi uma coisa muito espontânea ou algo planeado assim um bocado em cima do acontecimento, como é
sim,
o caso
sim.
mais ou menos do Afonso, e sinto, o meu é o oposto, é o teu até ainda mais cedo, mas acho mesmo engraçado teres tido essa vontade tão pequena, salvo seja, e depois conseguis ir, especialmente no 11º, tipo, nem quiseste esperar para o 12º, foi logo 11º.
Não, ainda por cima, eu era a primeira da minha família, fui a primeira da minha família, e foi mesmo a vontade que eu tinha durante muito tempo, e durante também algum tempo pensei que não conseguia, ou se calhar não era uma experiência que na altura fazia sentido, mas depois no meu 10º ano foi tudo mesmo juntar o último ao agradável, porque foi um bocadinho, eu senti que precisava de sair de Portugal, precisava de algo novo, e juntei isso à minha vontade que já tinha, portanto foi quase que mesmo juntar o útil ao agradável, ou seja, foi na altura perfeita que tinha 16 anos e fui, e foi incrível mesmo,
E
obviamente.
agir que os testemunhos da AFS tenham feito, dado esse câmbio, não é? De passares de querer Tailândia, não era? Como e depois, através dos testemunhos, pensaste que a Dinamarca era o melhor fit.
Sim, sem dúvida. Eu acho que a minha experiência não começou no dia 10 de agosto de 2018, mas começou meses antes, em outubro, que foi no primeiro campo de seleção, em que comecei a conhecer as pessoas e foi de facto uma experiência muito especial. Os campos, há quem diga que os campos são um bocado aborrecidos e de facto às vezes são, especialmente o último, e depois de ver a dinâmica dos campos na Dinamarca e a dinâmica dos campos em Portugal, muda tudo. Mas a minha experiência começou muito mais cedo, porque eu comecei a conhecer pessoas novas, davam conselhos incríveis, e foi de facto aí que eu percebi que a Europa, apesar de, acho que era uma opinião um bocado ingênua, um bocado não, muito ingênua, que era, ok, na Europa estamos tão juntos, os países são tão parecidos, não vale a pena, vou, mas é para uma cultura completamente estranha. Isso, obviamente, não podia estar mais enganada, porque a Dinamarca está aqui tão perto, não é? E é mesmo muito diferente, mesmo, portanto. Isso.
Concordo com o que tu dizes. Eu estou neste momento a fazer Erasmus em Madrid e
Ok.
mesmo noto muito essa diferença,
Exato.
portanto, concordo. E tu já tinhas lá estado antes ou foi uma coisa mesmo?
Não. Foi. Eu não conhecia praticamente os países nórdicos. Sabia as capitais, sabia onde eram, mas não sabia grande coisa. Acho que na altura sabia o que a Dinamarca, colega era da Dinamarca, ou assim, pouca coisa.
Sim,
E
sim.
fui também um bocadinho sem saber. Portanto, eu queria lá chegar e descobrir e ser algo novo.
Claro.
Fui um bocadinho a saber que a moeda é diferente, eles têm coroas dinamarquesas, fui a saber o que comem a maior parte das vezes, mas depois foi tudo assim um bocadinho uma surpresa, e foi uma muito boa surpresa, na verdade. Portanto, não sabia, nunca tinha lá ido, e pronto, acabei por lá viver um ano.
Ótimo, acho que ir com essa mentalidade é sempre bom. E agora, quais é que foram as tuas primeiras impressões, quando chegaste à Dinamarca, o primeiro contacto que tiveste, como é que foi? Se foi tanto, porque há pessoas que vão logo ter com a família, há pessoas que vão para um campo, como é que foi o teu caso?
Sim, eu fui para um campo assim no fim de semana, a 3 ou 4 dias, em Copenhague. Portanto, juntaram todos os exchange students e só depois é que nos levaram às famílias. Portanto, essa primeira impressão foi um bocadinho mais com o país. Eu lembro-me de pensar que nós estávamos num hostel, que é considerado um hostel barato para a Dinamarca, e, bem, mas aquilo era incrível, era super moderno. Lembro-me de olhar pela janela e de ver uma cidade completamente diferente. Lembro-me de sentir depois mesmo a andar por Copenhaga, que era uma cidade muito cosmopolita e que toda a gente sabia falar inglês. Portanto, foi assim um bocadinho overwhelming, mas foi uma boa primeira impressão. Eu estava pronta, estava preparada para o país. Acho que na altura fiquei um pouco mais nervosa de. Não sei se sou capaz, portanto, acho que esse impasse de não estarmos logo com a família e de termos uma espécie de um campo de orientação assim que chegarmos, me fez assim, se calhar, pensar um bocadinho mais no que o ano podia trazer. Mas depois as coisas fluíram muito bem e foi aí o primeiro embate com os outros estudantes de intercâmbio, que depois ficámos, a maior parte de nós, muito amigos. Por isso acho que essas foram assim um bocadinho as primeiras impressões, mas depois quando fui para a família, receberam-me bem, e foi um bocadinho a questão de, ok, vocês são frios, não são como os portugueses, que recebem logo muito bem, mas se calhar, mas ao dar um bocadinho mais de energia, ou seja, isto para dizer que há uma analogia muito engraçada que arranjei para descrever o povo dinamarquês, que é, eles são como uma bolha. Ou seja, eles são introvertidos ao início, mas quando quebramos a barreira, quando tentamos mesmo e we pop the bubble, eles são as pessoas mais doces e mais simpáticas que há. Portanto, eu sinto que os portugueses é um bocadinho ao contrário, mas de facto eu senti muito com o povo dinamarquês que tínhamos que nos esforçar, tínhamos que ser muito persistentes. Então, e que depois aí temos os resultados bons. Mas acho que já me estou a desviar um bocadinho da pergunta. Eu costumo fazer
Não,
estas perguntas, por favor.
não, não, não. Tu tens espaço para poder dizer o que tu quiseres.
Boa, boa, ok. Obrigada. Mas
E
pronto, dizem, desculpa.
foste descobrindo tu essa analogia que tu fizeste, foste descobrindo ao longo do tempo, ou tu já tinhas ouvido, ou já tinhas alguma impressão de como é que eram as famílias dinamarquesas, a vida social na Dinamarca, como eles se relacionavam uns com os outros?
Boa pergunta. Não, isso eu não sabia nada. Sabia, claro, que era um povo um bocadinho mais frio, Aliás, até dizem que a Dinamarca dos países nórdicos são como os latinos dos países nórdicos, ou seja, acabam por ser um bocadinho mais extrovertidos. Mas foi uma analogia que eu arranjei ao longo do ano, especialmente depois com a minha turma, porque a barreira linguística é algo muito grande, não é? Ou seja, eles todos falam bem inglês, mas acaba por ser bastante cansativo, e vocês não sentiram isso porque foram para os Estados Unidos, mas acaba por ser cansativo. Eles estarem sempre a falar em inglês, não é? Eu sentia como um bocadinho as pausas, por exemplo, as pausas à hora do almoço deles era a pausa para eles falarem em dinamarquês e para estarem com os amigos deles. Mas essa era a única pausa também que eu podia falar com eles, porque durante as aulas não podíamos falar. Então, ao início eu até sentia que era mesmo chata, mas tive mesmo que ser persistente e que era sempre eu a começar as conversas em inglês para eles mudarem a língua. Ou seja, eles falavam em dinamarquês entre eles e eu não percebia nada, então fazia assim, desde as perguntas mais descabidas, do género, eu já sabia a resposta, mas perguntava à mesma, ah, como é que é a próxima aula, onde é que é, o que é que é, assim, ó, tenho planos para o fim de semana, coisas deste género. E que, portanto, tinha que ser mesmo persistente ao início, mas que depois passava assim para aí que 2 meses, e também o facto de entender mais a língua ajudou muito. Quebrei essa tal barreira, quebrei a tal bolha e depois ficámos mesmo amigos. E ainda tenho amigos da minha turma com que falo. Portanto, é mesmo essa questão de. E depois, lá está, a coisa que arranjou foi uma bolha e visualizo isto perfeitamente na minha cabeça, que é quando. Não é rompemos, que diz, mas é we pop the bubble, só me estou a lembrar das pessoas inglês, desculpem. Depois há assim algo muito bonito nas amizades e de ver as pessoas que. Portanto, só temos que os deixar confortáveis, diria eu.
Agora que tu falaste na língua, tu chegaste ao final da experiência a saber falar dinamarquês ou nem por isso?
Sim. Já agora, eu mudei de família, eu tive duas famílias. Portanto, eu fui de agosto, até janeiro fiquei numa família e depois em janeiro mudei. Mas podemos falar disso, um bocadinho mais à frente. Mas sim, de facto, eu comecei a aprender e a falar mais em janeiro e depois voltei no dia 30 de junho a saber falar. E agora entendo, falo algumas coisas, mas é difícil, tenho que pensar imenso e depois acho sempre que estou a cometer erros, então não falo grande coisa, mas sim, eu cheguei a aprender a falar. Não é uma. Diz isso.
Como é que tu falavas lá em casa, com a família?
Então, a minha família, que eu considero mesmo minha família, é a minha segunda família, portanto, a maior parte das vezes eu vou estar, quando digo a minha família, é a minha segunda. Portanto, no início, quando eu lá cheguei, falávamos um bocadinho em inglês, mas eles que já tinham uma estaleca completamente diferente, já tinham tido alguns estudantes de intercâmbio antes, disseram logo, ok, falamos contigo nestes primeiros dias em inglês, mas depois vai ser sempre em dinamarquês. Se tiveres alguma dúvida, nós traduzimos. Mas vamos falar em dinamarquês. E assim foi, e assim aprendi muito mais rápido, primeiro porque ouvia todos os dias, depois porque falavam comigo nessa língua, algumas vezes traduziam, portanto diziam a frase em dinamarquês e depois em inglês, mas depois começamos a apanhar as palavras de uma forma muito mais natural, e depois é ter a coragem de falarmos também, porque perceber é muito mais fácil. E tenho amigos que nunca chegaram a aprender dinamarquês porque nunca tiveram, não quero dizer coragem, mas nunca conseguiram tinham sempre muito medo de falhar, e acho que isso é uma coisa que não podemos ter de todo, tanto para a língua como para a experiência de um ano inteiro, ou 3 meses, ou o que seja. É normal falharmos, é normal, se calhar, em algumas línguas mais complicadas, eles rirem-se de nós porque dizemos uma palavra com um sotaque diferente que parece outra completamente diferente. Portanto, é mesmo a questão de não ter medo de falhar, não há problema, as pessoas percebem. E caso não percebam, é dizer em inglês ou dizer na língua que estamos mais confortáveis com, porque há de se resolver e as pessoas entendem e é assim que se comunica, não é? Portanto, é o falar muito e é o tentar também, ou ver filmes com legendas em dinamarquês, ou assim, e pronto, depois foi assim um bocadinho que aconteceu. Portanto, eu aprendi muito rápido, porque quase que só comecei a aprender a meio do ano, mas depois aprendi rapidíssimo. E isso melhorou muito as minhas amizades, portanto, e as minhas relações com as pessoas, era muito mais fácil.
Acho que é mesmo, lá está, foi o que tu disseste, é mesmo importante saber, tipo, aceitar os erros e não ter medo de falhar, porque mesmo, olha, mesmo em inglês, tipo, às vezes eu cometia erros, eu toda confiante, tipo, metia erros completamente ao lado, eles riam-se, era um momento engraçado, portanto, é mesmo isso.
Até acaba por ser, desculpa interromper, até acaba por ser
Diz, diz.
um icebreaker, e no
Completamente.
marquês não é uma língua bonita, não é uma língua fácil, mas o que é certo é que já muita gente aprendeu, portanto, toda a gente consegue,
É
é
isso,
só querer
completamente.
e tentar.
Mas pronto, agora que tu tocaste no assunto da família, tanto da mudança como da família no geral, gostava de saber como é que foi a tua primeira, como é que foi a tua segunda, qual é que foi o motivo da mudança e por aí.
Ora bem, então, no início, quando eu soube que tinha família ainda cá em Portugal, ainda não tinha começado a experiência, soube em junho, e eu lembro-me destes dias perfeitamente. Eu soube no dia 12 de junho, que tinha família, e a AFS disse-me que era uma família temporária, o que significava que eles só queriam receber um estudante durante aqueles meses. No entanto, a IFS também me disse que 99,9% das vezes as famílias querem continuar com os estudantes. E isso enganou-me um bocadinho, porque eu sabia que a minha família não era temporária, porque não foi de todo concedida à última da hora, portanto não foi daquelas coisas assim em cima do joelho. Eles escolheram-me a mim. No entanto, o que eles queriam mesmo era só ter um exchange durante aquele período de tempo. E eu toda contente, fui para a Dinamarca. Isto não sou eu a tentar dar shade na IFS de todo. Mas eu toda contente a ir para a Dinamarca. Ah, ok, tenho família durante o ano inteiro, perfeito, eles vão gostar de mim, vão querer ficar comigo durante mais tempo. Cheguei lá, os meses foram passando e depois. Isso depois caiu tudo um bocadinho. Outra vez, juntou-se útil ao agradável, porque a experiência com a minha primeira família não estava a ser boa de todo. Portanto, eu tive. Talvez alguma sorte, porque não tive que ter a conversa estranha de dizer eu quero mudar de família, mas mesmo se eles me quisessem ter tido até o final da experiência, eu tinha que mudar, porque aquilo não estava mesmo a resultar. Portanto, consegui não ter uma conversa estranha e mudei mesmo na altura perfeita. Mudei em janeiro, já tinha passado o Natal com eles e depois mudei para a minha segunda família. Portanto, foi um bocadinho os dois. Eles não queriam ter mais. Mesmo antes de me conhecerem, não queriam ter um estudante de intercâmbio durante mais do que aqueles meses. E eu depois também não. Acho que nem eles queriam, mas eu não queria estar mais com eles, portanto foi perfeito, mudei na altura perfeita. Na minha primeira família eu tinha duas irmãs, mais ou menos da minha idade, uma mais nova. A mais velha, que tinha mesmo a minha idade, não estava em casa, passava as semanas fora no, na escola. E eu depois tinha um pai e uma mãe e nunca me senti parte da família. Eu era uma convidada que limpava. Ou seja, eu tinha que fazer tudo, mas eles nunca me fizeram confortável o suficiente para eu me sentir parte da família lá em casa. Tínhamos momentos bons, claro, eu ainda falo com eles de vez em quando, estou muito agradecida por me terem acolhido, mas a nossa relação melhorou exponencialmente depois de eu ter saído daquela família. As nossas rotinas não. Eles tinham grandes expectativas, para o que a experiência podia ser, e um estudante de intercâmbio que não sabe nada do país, que não sabe o que é que vai ser o ano dele, que só quer aproveitar, muitas das vezes não tem energia suficiente para meet those expectations. Então, foi assim. Depois eu tinha. A minha irmã mais nova era maluca. Era uma pessoa muito estranha, tinha imensos problemas, e o que eles queriam era arranjar uma melhor amiga para a filha deles, e não foi isso que eu consegui dar, porque a primeira miúda era maluca, é que eu não tenho outra palavra. E pronto, isso
Consegues
também
dar
fez.
um exemplo da maluquice da
Ah,
miúda?
sim, olha, consigo sim, consigo
Maluca,
sim.
não é? Maluca fica aqui no ar. Não. Como
Sim,
é que
desculpa, tem razão, tem razão.
é?
Primeiro, não é maluca no bom sentido, é mesmo
Claro.
maluca no mau sentido, ou seja, mentia imenso. Ela tinha alguns problemas na escola, e lembro-me uma vez que tínhamos combinado jantar, e depois eu disse que não podia porque tinha combinado uma coisa com os meus. eu disse que depois do nosso jantar tinha que ir ter com os amigos e os meus pais ficaram muito chateados e ela também, porque quando eu combino as coisas tenho que fazer, e de facto é verdade, mas eu ia jantar com ela mesmo. E ela depois disse-me que ok, não há problema, nós podemos jantar e eu depois também vou ter com uma amiga, tenho uma amiga que vem cá para casa. Bem, long story short, essa amiga não existia. Eu depois acabei por não ir ter com os meus amigos, mas mentia a todos, tinha direito. Era assim, depois via uma vez a fazer o dedo do meio ao meu pai, ela respondia tão mal. E educação portuguesa, se algum dia nós fizéssemos isso aos nossos pais, acho que dormíamos fora de casa. Portanto, era assim.
Sim, era desequilibrada.
Sim, era uma adolescente muito inconstante, muito imatura e que depois sentia uma grande inveja. Porque eu tinha uma relação boa com os meus pais, de acolhimento, não era perfeita, mas era uma boa relação em que podíamos ter conversas boas e ela não tinha. Portanto, isso acabou por descambar um bocadinho e tornar a dinâmica toda da família muito estranha e complicada. E depois era sempre estranho, porque não estávamos confortáveis uma com a outra. Era sempre assim algo muito, muito falso. Mesmo a rir, lembro-me que ela ria, era completamente falso. E pronto, a nossa relação não era, não discutíamos, nunca chegámos a discutir, porque nem sequer havia esse conforto. Portanto, foi sempre uma relação muito fácil, muito falsa e muito distante. Mas depois mudei para outra família e tinha três irmãs, tenho três irmãs, e eu com medo, ah, outra vez raparigas, só raparigas, vai ser uma confusão. Não, perfeito. Mudei de família, passado 2 semanas sentia-me em casa. Nós tínhamos exatamente as mesmas dinâmicas, os mesmos gostos, e depois eram três irmãs, três raparigas, e eu identificava-me um bocadinho com cada uma, portanto foi perfeito. Elas davam-se todas muito bem, os meus pais impecáveis, eles já tinham vivido bastante estudantes de intercâmbio, portanto já tinham alguma experiência, e depois foi daquelas famílias que eu sei que os marquei. E eles marcaram muito a mim. Aliás, eles vêm agora a Portugal este verão. Eram para ter vindo em 2020, mas depois Covid, não sei o quê, vêm só agora. Mas estou mesmo muito contente e eles são incríveis. Entretanto, guiei-me um bocadinho porque eu já me esqueci da pergunta. Portanto, desculpem, tenho que...
Não, não, tu acabas por cobrir vários pontos, portanto não te preocupes porque as perguntas... É algo assim meramente simbólico, é só para nos guiarmos mais. Mas agora estava-me a lembrar, antes que eu me esqueça, que, olha, de uma pessoa que mudou de família para outra, e o motivo foi diferente, tipo, essa conversa que estavas a dizer que evitaste, fogo, que sorte, porque realmente é uma conversa muito constrangedora, muito chata, e ainda bem que conseguiste, tipo, é isso. Juntar o útil ao agradável e mudares sem ter. Mudar sem a parte chata, na realidade.
Sim, sim, sim. Portanto... Eu acho que a única conversa mais estranha que tive foi perguntar-lhes se eles queriam que eu ficasse lá mais tempo ou não. Mas nessa altura eu já tinha uma família diferente, portanto, e foi incrível porque no início do ano a IFS, o meu local chapter, organizava alguns encontros para as famílias e para os estudantes de intercâmbio. E houve uma vez que fomos dar um passeio de bicicleta. E o meu pai de acolhimento da segunda família era, tratava imenso dessas coisas, portanto fazia parte do local chapter da IFS. Eu lembro-me de conhecer lá e conhecer duas das minhas futuras irmãs, que na altura nem imaginavam que iam ser as minhas futuras irmãs, e lembro-me de as cumprimentar e falarmos um bocadinho, e nunca mais falámos, nem nunca mais imaginava nada. Fast forward, parei 4 meses, percebi que eles iam ser a minha família de acolhimento e fiquei, bem... Eu tenho que acreditar no destino, porque isto, nós falámos pela primeira vez sem querer há imenso tempo e de repente agora eles são a minha família de acolhimento e de facto tornámos-nos melhores amigas super rápido e foi incrível a família mesmo.
Tu ficaste quanto tempo na segunda família?
Fiquei do início de janeiro, de 5 de janeiro a 30 de junho, portanto 6 meses quase.
A maior parte da
experiência? Sim, a maior parte da experiência, sim.
Isso é ótimo, pá. Eu não tenho, tive essa sorte de não ter mudado de família, mas o teu processo pareceu ser bastante, bastante consciente, não é? A tua transição foi bastante consciente e bastante soft, no sentido em que não houve...
Foi mesmo, foi perfeita e depois tudo de bom que aconteceu... Na minha segunda família fez-me muito facilmente esquecer os pontos mais negativos que eu tinha na primeira família. Aliás, foi na minha segunda família, como eu era tão bem tratada num ambiente tão bom, foi um bocadinho aí que comecei a perceber que havia certas coisas que não eram normais passar-se na primeira família. Por exemplo, não quero assustar ninguém, não é de todo o meu objetivo, mas a minha primeira família, eu tinha que ir buscar uma cadeira à cozinha para poder estar na sala com eles. Portanto, a determinada altura eu nem podia sentar no sofá. Portanto, isto é absolutamente ridículo, não é? Mas pronto. Depois na segunda família foi tão bom, tão bom, tão bom, que me encheu o coração e eu gosto tanto deles como gosto da minha família cá. Portanto, é perfeito.
Que bom. E Lupe, e a escola? Como é que era? Que escola é que tu frequentaste? Era muito diferente de Portugal? Descreve-nos assim, para depois parar.
Eu estou super curiosa por saber como é que eu ensino dinamarquês, porque ouço falar maravilhas, mas sim, dá-lhe.
Era maravilhoso, eu fui parar a uma escola, na minha cidade, não era uma cidade muito grande, mas tinha duas escolas, assim, eles chamam-os de gymnasium, tipo high school, lá o liceu. Eu fui parar a uma escola ótima, impecável mesmo, e eu lembro-me de que, portanto, eu cá em Portugal andava num colégio, numa escola privada. E lembro-me de chegar à minha escola na Dinamarca e pensar: isto é uma escola pública e as condições são 20 vezes melhores que a minha escola privada em Portugal. Eles não usam cadernos, papel e caneta para eles não é uma coisa. Vão todos com os computadores. E depois, eles têm áreas, não têm áreas como em Portugal, mas têm assim mais ou menos áreas específicas. Eu não pude escolher a minha área. Eu lá estava a estudar Biologia e eu cá estava a estudar Artes, portanto, Biologia é uma coisa que eu detesto. Portanto, não foi assim muito divertido, mas eu também não ia com o objetivo de ter que estudar muito. As equivalências, como sabem, na IFS nunca são garantidas e eu decidi logo, este é o meu ano de pausa. Eu não vou querer voltar mais cedo para fazer os exames, não vou querer estudar lá coisas de Portugal, nem vou querer estudar, obrigar-me a estudar coisas da Dinamarca que não gosto, para poder ter eventuais equivalências que nunca me vão não ser garantidas. Portanto, voltei e fiz o 12º, portanto, fiquei quase com um ano abaixo. Mas, e isto é um clichê o que eu vou dizer, aliás, acho que já estão a pensar a frase que eu vou dizer, mas não perdem um ano, ganham muitos num ano. Portanto. Porque é mesmo, mesmo verdade. E pronto, eu lá estava meio a estudar biologia, mas com história, com física, com química, isso para mim aborrecidíssimo, obviamente. Fazia inglês, mesmo matemática e assim também não fazia muito. E as pessoas por acaso foram muito tranquilas com isso. Foi uma questão de comunicação. Eu disse-lhes: olhem, o meu objetivo aqui não é ter as notas. Eu venho às aulas, estou atenta, estou no meu cantinho, mas não esperem grande coisa de mim, porque eu não vou. Primeiro, não sei falar a língua, porque eu tinha as aulas todas em dinamarquês. E depois, não é o meu principal objetivo estar aqui a ter notas e a aprender. Portanto, participava nas de inglês, participava nas de educação física e.
Como é que eles reagiram a essa tua mentalidade de ok, eu vou aqui agora um bocado na descontra, não vou estar super aplicada, vou estar aqui atento, não é? Mas não super aplicada, como é que eles reagiram, os professores dinamarqueses?
Acho que foi. Alguns reagiram assim de forma um bocadinho diferente, mas eles estão muito habituados a terem estudantes de intercâmbio. Por exemplo, como cá em Portugal não é a coisa mais normal do mundo, a Dinamarca é. Porque. Agora vou desviar aqui um bocadinho do assunto, mas por exemplo, os adolescentes, eles têm, quando passam do 9º para o 10º ano, eles podem fazer assim uma espécie de um gap year. E podem escolher ir logo para o liceu, que a maior parte deles não faz. Podem escolher ir para o que eles chamam after school, que é basicamente um internato, mas algo muito muito bom. Ou seja, se por exemplo eu gosto de música, vou para uma escola de música. Se eu gosto de artes, vou para uma escola de artes. E basicamente eles tiram 1 ou 2 anos em que vão para a escola, dormem na escola, só vêm a casa aos fins de semana. E quase que vivem com, e têm aulas, e quase que vivem com os melhores amigos deles. Portanto, é uma coisa que toda a gente, a maior parte das pessoas faz. É assim mesmo, quase como um gap year em que vão à escola e ficam lá, e é todo uma. É algo muito típico dinamarquês. Ou então, se também não quiserem ir para uma dessas escolas, fazem um ano de intercâmbio. Portanto, também é muito normal. Ou seja, é uma coisa muito presente, na cultura deles, é fazer intercâmbio. Portanto, os professores estavam muito habituados. Todos os anos a minha escola recebia muitos estudantes de intercâmbio. Portanto, alguns professores já estavam mais ou menos habituados com o facto de alguns estudantes fazerem e outros não. Eu sei que eu tive o professor de matemática que era assim mais velhinho. Lembro-me que não gostava muito, porque matemática, ao fim e ao cabo, não é preciso grande tradução, não é? Matemática é igual em todo lado. Mas eu não tinha matemática há imenso tempo. Gostava de matemática no quinto ano, mas agora tenho matemática outra vez, por amor de Deus, não é? Fazer aquelas equações para alguém que
Sim,
devia dar.
completamente. Uhum. Sim.
E acho que não me lembro se cheguei a ter uma conversa mesmo com o professor sobre isso, mas às vezes o professor dava-me uns exercícios, mas depois ele começou a desistir. Até porque às vezes nas aulas eu fazia coisas para algumas aulas de dinamarquês que tinha, assim no início, ou esse tipo de coisas, esse tipo de exercícios. Portanto, a maior parte das pessoas até foi tranquilo. Alguns diziam para fazermos as coisas, ou quando nos juntávamos em trabalhos de grupo, metia-me também, integrava-me também. O que é certo é que, pronto, eu não fazia grande coisa e talvez, se soubesse o que sei hoje, talvez na altura me teria aplicado um bocadinho mais, mas sinto que não perdi absolutamente nada, porque lá, de facto, eu estava a estudar algo que não gostava mesmo, que nem me interessava. Eu ia às aulas, mas não percebia nada e tinha aulas de biologia, que é algo mesmo que me interessa por cultura geral, mas não para estudar mesmo, portanto. A maior parte dos
Claro.
professores até foi bastante tranquilo, não vou mentir.
E consegues-nos dar tipo dois exemplos de disciplinas que tiveste lá e que se calhar nunca terias oportunidade de ter cá?
Sim, vamos ver. Eles depois podem escolher uma disciplina e havia várias, acho que se podia escolher música, aulas de artes, assim, design, pintura e essas coisas, design. Talvez uma língua, ou economia, ou business class, business management, qualquer coisa assim do género. E eu escolhi, e este é provavelmente dos únicos arrependimentos que eu tenho no meu ano, é que eu tive que escolher logo no primeiro dia que cheguei à escola, porque eu não sabia nada, e eu achar que não era boa em design, porque ainda não sabia nada, escolhi artes, portanto eu tive um bocado a base teórica que já tinha tido em Portugal. E a parte do desenho que também estava habituada a fazer, e a parte da pintura e escultura, que foi muito interessante, gostei muito, mas acho que devia ter escolhido design, especialmente hoje que estou a estudar design. Mas, portanto, tive a oportunidade de ter assim uma disciplina diferente, mais, digo eu, experimentei mais coisas nas aulas de artes, na Dinamarca, do que cá no currículo nacional, no liceu, no ensino secundário, vá. E depois, assim, outra disciplina específica, não sei, mas consigo dizer que os laboratórios lá eram fantásticos. Portanto, quando tínhamos química, íamos para laboratórios gigantescos, com condições incríveis, em que fazíamos experiências mesmo, mesmo boas, com todo o tipo de ferramentas, todo o tipo de máquinas. E digo eu isto a sair de uma escola, de um secundário que tinha laboratórios bastante bons. E depois, no início, lembro-me que também nas minhas aulas de biologia, como a minha escola era mesmo ao pé de um fiordo, ou seja, ao pé do rio, vá, digamos assim, as minhas primeiras aulas de biologia, como começávamos a explorar os mexilhões e assim a vida dos animais, na água, fizemos mergulho. No início, portanto, isso também foi uma oportunidade mesmo engraçada, que acho que em Portugal nunca aconteceria, que era, nós fomos mesmo para o fiordo, tínhamos o equipamento de mergulho e fomos nadar e fazer mergulho à procura de mexilhões.
Espera, deixa eu ver se eu percebi. Vocês numa experiência, numa aula, para aplicar a experiência, passaram do teórico para o prático e foram mesmo fazer mergulho para
Sim.
procurar. Bem.
Sim. E também íamos para os laboratórios e era incrível, portanto, fazer mergulho numa aula de biologia para ir procurar mexilhões. contado, ninguém acredita.
É qualquer coisa, sim, sim. Uhum. Nunca irias para o Rio Tejo fazer isso.
Exato, exato.
Então, Lupe, tu sentiste mesmo que eles investiam na educação, mesmo a sério, comparado connosco, não tem nada a ver, não é?
Nada a ver, nada a ver. Aliás, nós temos aqui uma grande diferença em Portugal entre as escolas públicas e as escolas privadas. E eles lá praticamente não têm isso. Eles de facto têm escolas privadas, mas enquanto a nossa diferença, a primeira diferença é se calhar pensar que às vezes há algumas escolas públicas que são piores do que as escolas privadas, eles lá nem não valoram isso, porque as escolas públicas são mesmo, mesmo incríveis e acaba-se por poder escolher o que se quer fazer dentro da própria escola, porque as instalações eram perfeitas, tínhamos imensos ginásios, tínhamos imensa relva, assim, era incrível, espaços de convívio, espaços para estar, a cantina era ótima também, imensas salas, portanto, sinto, sem dúvida, que eles investem, estão muito mais à frente, só o facto de usarem computador, e eu suspeito porque eu gosto muito de escrever à mão, aliás, todas as minhas notas são tomadas à mão na faculdade, mas a diferença de que toda a gente tem um computador desde que é mesmo pequeno, lá está, o futuro é os computadores, portanto, estarmos a usar cadernos ainda na escola é um bocadinho o atraso. É assim, depois tem os prós e os contras, não é? Eles não sabiam, eu às vezes perguntava-lhes como é que se escrevia uma palavra em dinamarquês, eles não sabiam, porque estão sempre habituados ao corretor e a escrever no computador, portanto, pode talvez haver um balanço, mas acho que no secundário já era a altura de mudar. Eles, o facto de uma coisa incrível que isso devia-se tanto fazer em Portugal, a questão dos manuais, nós não comprávamos os manuais, nós alugávamos no início do ano, eles tinham uma biblioteca, os manuais eram para toda a gente, e no final do ano entregávamos os livros, se eles estivessem em mau estado, tínhamos que pagar uma...
Isso agora já existe nas escolas públicas.
Boa,
já existe no...
Isso sim, é incrível, sim. Porque...
Só. Mas é recente.
Que... Pois, uhum. Exato, só o papel que se poupa, só o dinheiro que se poupa, e em Portugal é todos os anos um livrinho diferente, um manualzinho diferente, que fazem, mudam só a cor da capa e dizem que há algo novo, e que depois, e manuais em Portugal são caríssimos, não é?
Completamente, sim, mas eles agora implementaram isso, felizmente, não é? E é essa a lógica, portanto.
Isso é ótimo.
E Lu, e atividades extracurriculares? Por acaso estou bastante curioso para saber, tendo em conta que a escola é tão desenvolvida, o sistema de ensino é tão desenvolvido, o que é que tu fazias de atividades extracurriculares?
Havia várias. No início do ano eu fiz vela, porque como a minha escola era tão próxima da água, eles tinham, estavam um bocadinho ligados ao clube naval que ali havia, portanto no início do ano fiz vela, o que era incrível porque era algo que eu já fazia cá em Portugal e eu amava, portanto foi mesmo bom poder ter essa experiência tanto em Portugal como na Dinamarca, e isso gostei muito. Depois, mais no inverno, como começou a ficar muito frio, eles param, porque sei lá, se alguém beber a água, morre de hipotermia, sei lá, estou a exagerar, mas como fica muito frio, eles param essa extracurricular. E depois entrei no vôlei na minha escola, que também já fazia cá, portanto achei, por que não? E depois saí do vôlei na minha escola, e como a minha irmã de acolhimento também fazia vôlei no sítio onde vivíamos, juntei-me a ela e juntei-me à equipa de vôlei de Stóbil, que era a vila, digamos assim, onde vivia. Fiz mais o quê? Eu também andava muito de bicicleta, andava 4 km de bicicleta por dia, portanto... eu ia de bicicleta até à paragem do autocarro e depois apanhava o autocarro. E foi assim, pronto, não é extracurricular, mas foi um bocadinho o desporto que fiz. E houve uma parte do ano que também os meus pais de acolhimento, na minha primeira família, acho que a tentar que eu e a minha irmã nos dessemos melhor, ofereceram-me um cartão no ginásio, portanto eles pagavam e também andei no ginásio. Mas assim, de extracurriculares fiz mais a vela e dediquei-me também mais ao vôlei. Entretanto, lembrei-me de uma coisa, a questão das aulas também é muito mais à frente que Portugal. Porquê? Porque eles valorizam muito o trabalho de grupo, e eles faziam uma coisa incrível, porque nós tínhamos muitos espaços de trabalho, muitos espaços de convívio na escola, e o que acontecia muitas das vezes era que nós tínhamos umas aulas de 1 hora e 1 quarto, durante, sei lá, meia hora, 45 minutos, o professor dava ali a teoria, dava a matéria e depois dizia, olha, tem este exercício para fazer, é esta hora, têm que voltar à sala, se quiserem podem sair, ou se quiserem podem ficar aqui. E a maior parte das pessoas saíam, iam esparcer um bocadinho, iam para uns brancos, levavam o computador, ficavam ali a trabalhar e depois àquela hora voltavam para corrigir o trabalho. Às vezes juntavam-se, faziam o trabalho em conjunto, portanto era muita questão da autoajuda, não havia tanta competição. Os professores eram muito calmos, se não consegues fazer agora, fazes para a próxima, não há problema, ou eu ajudo-te. Eu sinto que cá há muita competição em relação a isso, porque é mesmo, tens que ter esta nota, tens que fazer assim, e lá não, há muito mais liberdade para aprender, há muito mais liberdade de, se quiseres, fazes, se não quiseres, é problema teu. Portanto, valoriza-se muito a educação nesse sentido, que nós é que somos responsáveis por fazer aquilo que queremos. Portanto, é muita liberdade aliada à responsabilidade. E eu sentia que cá não era tanto assim, porque, pelo menos na minha escola, os professores andavam sempre em cima de nós, e tem que fazer, e tem que fazer, e tem que fazer, isso não é assim, não pode fazer. Muitas regras, e lá não, há muito uma liberalização gigante da escola, muito bom.
Sim, nós estamos aqui a comparar dois ensinos completamente diferentes, um super inovador e um completamente retrógrado, tipo, com muito formatado, portanto é mesmo do 8 para 80, ou neste caso do 80 para 8, pronto.
Sim, sim.
Mas olha, em relação, tu já falaste um bocadinho sobre isto, mas gostávamos muito de saber, tipo, como é que foi fazer amigos, tipo, o que é que vocês faziam juntos, tipo, conviver e assim...
Uma das coisas que eu tive mais saudades, por acaso, foi a questão de poder ir beber um copo ou poder ir beber um café depois das aulas. Cá em Portugal eu sinto que nós temos muito, a parte da espontaneidade, vamos só ali. Lá também existe, mas é tudo muito caro. Portanto, eles, sei lá, só vão jantar fora quando alguém faz anos. Portanto, não havia muito aquela questão de, vamos andar fora, vamos fazer coisas juntos, vamos aqui, vamos ali. Portanto, isso era um bocadinho mais complicado, mas houve vezes que, havia vezes que íamos só lanchar, que íamos fazer, dar um passeio, fazer esse tipo de coisas, acho que foi assim, muito que, ou então vem à minha casa, vamos fazer um bolo, vamos fazer panquecas, vamos fazer esse tipo de coisas. Portanto, a vida passa-se muito mais em casa. Eu sinto que em Portugal é um bocadinho contrário. Mas, pronto, fazer amigos era muito na escola que estávamos juntos. Portanto, almoçávamos juntos e foi muito nessas oportunidades que falávamos mais. Depois, mais para o verão, quando começou a ficar mais bom tempo, íamos à praia. Eu vivia perto da praia e a minha escola também era assim perto de uma praia. Portanto, íamos de vez em quando. Depois a questão das festas, havia muitas festas, havia festas na escola e, portanto, havia festas com álcool na escola, isso é importante referir, porque em Portugal não há nada disso, é quase como
o Afonso já ia perguntar a seguir, portanto ainda bem que te adiantaste, okay, fica já.
A drinking culture lá é muito, muito diferente da nossa, e de facto uma coisa que não é muito boa é que o álcool para eles funciona como quase um desbloqueador social, acho que, e às vezes eu não sofri muito, muito com isto, mas confesso que às vezes era um bocadinho estranho que numa festa que estávamos juntos ou numa festa na escola, eles viam um bocadinho mais, eram as pessoas mais extrovertidas do mundo, e anda para aqui, anda para ali, adoro-te, não sei o quê, no dia seguinte ou na segunda-feira a seguir já não, parecia que ficavam super envergonhados, que já não queriam falar com ninguém, que, ou seja, nós íamos um bocadinho para casa a pensar, ok, fiz imensas amizades, foi incrível. Segunda-feira a seguir, ias falar com as pessoas e elas ficavam tipo, pois, mas eu não te conheço, o que é que estava a falar comigo?
Isso é super. A Matilde.
Sim, ela disse isso.
Sim, aliás, eu copiei a expressão que ela usou, aqui, um desbloqueador social. Acho que é perfeita, mas.
É a mesma coisa nórdica, não é? Eles usam o álcool desbloqueador para.
Sim.
Isso é tão estranho, parece que eles têm duas personalidades diferentes, uma quando bebem álcool e outra quando estão completamente sóbrios.
Eu acho que, mas eu agora estava a pensar, eu acho que cá em Portugal, e acho que em todos os países, acho que é um bocado universal, eu sinto que é um bocadinho, não digo desbloqueador, mas tipo, as pessoas ficam mais, realmente mais extrovertidas e mais próximas e tudo. Mas não ao ponto de, na segunda-feira a seguir, tipo, nem dirigires a palavra, nem te lembrares da pessoa, tipo, e se precisavas de muito álcool para
Sim.
acontecer.
Sim,
Portanto,
sem
é realmente
dúvida.
engraçado acontecer
Sim,
isso.
em Portugal, claro que acontece, mas diria que na Dinamarca não é saudável. Isto é mesmo triste acontecer, como é que eles conseguem fazer amizades muito facilmente com um copo de cerveja e de repente não, fingem que se esquecem de tudo. Portanto, acho que isto, eu não sofri muito com isto,
Ah, mas
felizmente.
é fingido, ou seja, eles lembram só que são tímidos
Sim,
e.
é fingido. Assim, eles bebem imenso, mas não acredito que eles não, que eles se esqueçam de tudo. Acho que é um bocado fingido, sim. É um bocado incutido. Por exemplo, eu lembro-me, mas lá está, eles tratam o álcool de uma forma completamente diferente como nós tratamos. Por exemplo, eu diria que em Portugal, a maior parte das vezes, se formos sair e chegarmos a casa e os nossos pais nos perguntarem o que é que bebemos, diminuímos sempre. Ah, bebi duas cervejas, sei lá, dois copos, qualquer coisa. Eles lá não, os pais nem perguntam isso. Eu lembro-me perfeitamente do meu pai da primeira me ir buscar um dia a uma festa às 5 da manhã, a mim e à minha irmã completamente bêbada. E eu, não sei se, por ter vindo de Portugal e dessa cultura mais reservada em relação ao álcool, estava bem, não quis beber demasiado porque, por uma questão de respeito, porque não queria chegar ao carro a morrer. Mas o meu pai levou-nos um balde, caso quiséssemos vomitar, no carro, sacos de lixo,
Oh,
um
meu
rolo de papel de cozinha,
Deus. Isso não era
gomas.
só o teu pai especificamente, era, é uma coisa que a maior parte dos pais faz.
Não sei bem, o meu pai é incrível, é maravilhoso, tinha o maior coração de sempre. Portanto, eu sinto que isto era uma coisa um bocadinho específica
Sim,
ao meu
claro.
pai, mas acho que qualquer outro dinamarquês levaria pelo menos papel e um balde para ir ou para a avó
Sim.
para se sentir sem mal. E ainda nos levou ao McDonald's à meia-noite, bem, tipo,
Uau,
era incrível, portanto
incríveis
é
mesmo.
completamente diferente mesmo. Aqui às
Só o
vezes sentes que a
facto
Marco.
de vos ir buscar, tipo, não
Sim,
sei quanto a
sim,
vocês,
sim.
mas os meus pais é tipo, desenrasca-te, não
Sim,
é?
desenrasca-te, ou sei lá, dormes em casa de alguém,
Exato,
agora
exato.
vou-te buscar às 5 da manhã, estás-te a passar? Não, meu pai,
Exatamente.
nisso era mesmo impecável e eles tinham consciência que viviam um bocado no meio do nada, porque então, e que não havia autocarros para lá e que podia ser perigoso, apesar da Dinamarca ser um país mais seguro que Portugal, mas não, nisso ele era mesmo impecável e eu lembro-me perfeitamente disto acontecer, eu chegar ao carro, mesmo vezes sem a minha irmã, em que ele levava gomas, levava um balde, caso eu quisesse vomitar, isso era incrível. Portanto, eles
Isso é
tratam,
incrível.
eu sinto que é incrível, no entanto, às vezes é demasiado, eles também encorajam muito. E é por isso
Mas há
que lá
problemas tipo com álcool e jovens, tipo, não sei.
eu acho que não, mas eu acho que eles abusam muito, abusam muito. Vão sair à noite e ficam completamente bêbados. Não há aquela questão de ir só beber um copo e estar bem e conversar e ter um convívio, como em Portugal. Portanto, eu acho que é demasiado, eu acho que não é saudável,
Eles não
porque acabam
conhecem a
por
moderação,
encorajar.
portanto.
Sim, não, não, não. Nem os adultos, nem os jovens, eles começam a beber muito, muito cedo. Eles não têm uma idade legal para beber, eles só têm uma idade legal para comprar.
Ia-te perguntar isso, eles, qual é que é a idade para comprar?
Para comprar, aos 16 anos pode-se comprar bebidas com menos teor de álcool, ou seja, vinho, cerveja. Eles fazem assim também umas bebidas completamente, desculpa a expressão, mas nojentas, que são assim uns shots, que é o que tem mais álcool. Que se pode comprar com 16 anos, fazem assim umas bebidas com imensos sabores, assim para beber shots, sei lá, sabores a morango, melancia, eles têm uma coisa que é o alcaçuz, eles comem imensas gomas, aquelas gomas pretas que em Portugal ninguém gosta,
Sim,
licorice.
os americanos também têm essa
Sim,
mania
sim,
de.
sim. Então é assim bebidas que são completamente de grigar, que nojo. Mas pronto, tem assim esses shots e com 16 anos pode-se comprar isso e depois com 18, só a partir dos 18 é que se pode comprar mais as bebidas brancas e as bebidas mais pesadas. Mas eles, nós em Portugal acho que temos, portanto nós em teoria só podemos beber a partir dos 18 legalmente e comprar a partir dos 18, eles lá não podem comprar a partir dos 16 algumas bebidas, mas podem beber desde quando quiserem, não há mesmo idade legal. Pelo menos quando eu estava lá, ou seja, eles começam a beber mesmo muito cedo, e eu diria que em Portugal também começamos a beber muito cedo, mas é todo um tabu, portanto há sempre uma moderação completamente diferente, que lá não há, portanto lá eles fazem festas em casa e se for preciso está tudo a morrer passado 2 horas, e eles começam as festas muito cedo, enquanto em Portugal nós começamos as festas para aí às 8, às 9, e depois ainda vamos sair mais tarde, eles lá começam as festas às 6 para acabarem super cedo, portanto às 2 da manhã não há muita gente na rua.
Eu por acaso, só um pequeno facto, eu estou sempre a meter aqui Espanha e a minha experiência de Erasmus aqui, mas é que eu cheguei à conclusão que o povo português é o povo que sai até mais tarde, que faz as coisas até mais tarde. Os espanhóis, por exemplo, nós temos muito esta ideia, que é verdadeira, que os espanhóis almoçam e jantam super tarde, é verídico, mas as saídas à noite começam cedo, começam tipo 10, 10 e meia, enquanto em Portugal, tipo, os prés e tipo a saída em si começa à meia-noite, 1 da manhã, se for preciso. Portanto, nós somos, eu acho que até agora, acho que é o povo que, em termos de saídas à noite, que faz isso mais tarde. Portanto, é curioso ver também o contraste.
Isso abre espaço agora para a pergunta, a famosa pergunta, não é? Lupe, tu tens alguma história assim, uma história mais engraçada que tu tenhas de uma dessas saídas, numa desses convívios, assim, essas aventuras que tu tiveste por lá, assim, alguma história engraçadíssima?
À noite, eu sinto que à noite é mais propício a ver estas coisas, mas se for uma à luz do dia que tenha sido engraçada e worth telling, tipo, não hesites.
Bem, já passaram alguns anos, eu sinto que já posso contar esta história, ainda é muito cringe. Mas pronto, vou fazer a vontade. Ai, não sei, acho que vou-me arrepender disto, mas pronto.
Podes omitir certas partes, não é? Não é preciso dares os detalhes dos detalhes.
A questão é que a parte com piada
é embaraçada. Ok, ok.
É muito. Mas pronto, era a Lupe de 16 anos, agora temos uma Lupe de 19, quase 20. Portanto, é diferente, passou muito tempo. Isto era uma das primeiras festas que organizavam na minha escola, era o Mima. Tínhamos de comprar o bilhete e havia 4 festas por ano, e sempre que havia essas festas na escola tinha um tema diferente e fazíamos pré com a turma, portanto alguém oferecia a sua casa para fazer pre-party e depois e que jantávamos e comíamos pizza e assim, e depois íamos para a escola. Isto foi a minha primeira festa, eu completamente num chique tal, porque ia estar com a minha turma, ia para a escola, ia beber, ia ser incrível. Eu chego à casa deles, casa dos meus amigos, estamos ótimos a dançar, eu até mostro músicas portuguesas incríveis, quase na altura para ir para a escola, começo a ficar super mal disposta. Bem, vamos lá, esta é a parte engraçada. Portanto, eu começo a ficar super mal disposta, isto já eram para aí que 8, 8 e 9, acho que era essa a hora normal de ir para a escola, para a festa, porque era à noite, não é? Óbvio. E eu começo a ficar super mal disposta, vou à casa de banho, vomito-me toda. Depois tenho ali aquele intervalo de 15 minutos, que ok, se calhar até estou bem, vamos. Olha, à minha volta está um monte de gente a vomitar no jardim. Mas eu, ok, vamos só continuar. E depois os pais eram super queridos porque ofereciam boleias de casa dos amigos para ir para a escola. Então eu consegui boleia com uma amiga minha. Eu no carro, com mais amigas, eu no carro super concentrada, fechar os olhos para não acontecer nada. Eu abro os olhos, vomito-me toda no carro da minha amiga. E depois,
horrível,
mas o pai dela foi super querido, pararam, eu achar que isto em Portugal era ridículo, expulsávamos, os pais ficavam a odiar-me, nunca mais, não, super antecioso, até tinha um papel, ajudaram-me imenso, E eu, ok, estou bem, vamos para a escola. Eu estou ali, chego à escola, guess what? Vomito outra vez na casa de banho. Estou ali meia horinha que me concentro e estou tipo, não, Guadalupe, vais ter que te recompor, isto é absolutamente ridículo. Recompus-me,
Típica
tipo, estava
conversa.
bem.
Típica
Essa
conversa de
conversa,
bêbado, né?
ali na sanita, não é? Quase a dormir. Estou ali, não, eu consigo. Consegui, fiquei bem disposta. Ainda aproveitei a festa na escola, ainda fui para a cidade sair à noite para ir até às 3 da manhã. E pronto, estava ali forte. Nem parecia que tinha agregado 3 vezes em 3 sítios diferentes. Mas pronto, acho que essa foi assim a minha primeira, mais
Sim.
embaraçosa. Mas foram mesmo tão queridos. Eu acho que isso cá em
Isso é muito
Portugal foi,
importante, de facto.
foram muito, muito queridos. Foram muito atenciosos. E na segunda-feira a seguir, já não falavam muito disso, mas o que falavam era: não há problema nenhum, isso acontece imensas vezes, não tens que preocupar, não há problema nenhum. E por acaso, uma das minhas melhores amigas, agora da minha turma, com quem ainda falo, por acaso foi no carro do pai dela que eu me vomitei. Portanto, olha, é uma história bastante embaraçosa, que acho que agora já não há problema contar. Porque já foi há algum tempo. Ai,
Acho que faz parte, especialmente na idade que tinhas 16 anos, também é um bocado a idade de experimentar e ver os
É
teus
verdade.
limites, não é? Portanto.
E depois noutro país tudo parece muito mais apetitoso e experimentar e fazer. Mas pronto, foi assim uma história engraçada. E diverti-me bastante nessa noite, por acaso. Foi
Olha, ainda bem. Porque acho que às vezes o problema é isso, ficas mal disposta, depois desperdiças
giro.
uma noite que pode ser muito gira e. Mas ainda
Não.
bem. Agora, passando assim para um tema nada a ver, mas que também acho que é importante falar, sobre se tiveste saudades de casa e se sim, como é que lidaste, com essa questão?
Eu acho que nunca tive muitas saudades de casa, porque também nunca tive muito tempo para pensar nisso. Era sempre, os primeiros 3 meses, especialmente, era sempre tudo muito novo. Tudo, muitos estímulos, muita coisa a acontecer, portanto, quem tem saudades de nós é quem está em Portugal, não é? Porque tem a mesma rotina, está aborrecido, quer saber de nós. Nós lá, super contentes da vida, aliás, eu até disse à minha família para não me ligarem, eles não me ligavam, era eu que lhes tinha que ligar, para assim passar imenso tempo, falávamos muito de vez em quando. Portanto, eu no início não tive saudades. Tive acho que mais na altura do Natal, porque primeiro porque estava numa família que não me sentia bem, depois é uma altura de facto assim mais complicada, porque já é tudo, já não, parece que já não há grandes coisas novas e que temos é que nos integrar, e é nessas alturas que sentimos mais saudades, mas mesmo assim foi tranquilo. Acho que foi mesmo mais difícil porque eu não estava numa família que gostava, não estava num ambiente que me sentia confortável. E depois, quando mudei de família, que era a altura em que de facto podia ter saudades de Portugal, não tive de todo, porque foi algo novo outra vez e como me sentia tão bem, foi ótimo. Portanto, por acaso, saudades, tive mesmo sorte, porque nunca foi algo com que tive que lidar, nunca foi o mesmo problema, porque não tive mesmo. Mais para o final, já sentia que estava pronta para voltar para Portugal, porque já estava um bocadinho saturada da cultura dinamarquesa, porque de facto é uma cultura muito interessante e incrível, mas eu sentia saudades do calorzinho de Portugal, da comida, do estar, dos amigos, portanto, foi um bocadinho isso. Eu acho que, e mesmo eu não queria que os meus pais me fossem visitar. Nem os meus avós, nem ninguém, porque acho que um bocadinho naquela questão de esta é a minha vida, é o meu particular, eu não quero neste momento, ainda não estou preparada para partilhar isto com alguém. Portanto, acho que foi assim um bocadinho de este é o meu cantinho, eu saí de Portugal porque queria algo novo, queria algo meu, queria a minha vida. Então nunca quis que os meus pais fossem lá. Convidei os meus irmãos uma vez, mas depois acabou por não acontecer. Por isso, saudades, confesso que não foi mesmo uma coisa que tive. Acho que depois estava pronta para voltar para Portugal e que senti que tive uma experiência mesmo cheia e ótima, mas estava pronta. E foi, aliás, foi quando voltei para Portugal que me apaixonei completamente pelo país que temos. Aprendi a valorizar, apaixonando por Lisboa. E de facto, os meus pais queriam que eu fosse agora estar para fora no, na universidade. E eu disse: não, eu quero criar agora a minha vida em Lisboa agora. quero criar novos amigos, novas amizades, novas experiências, estudar cá e depois logo se vê. Portanto, eu tive o melhor dos dois mundos mesmo, porque saí da minha realidade e voltei e apaixonei-me completamente por Portugal.
Eu também notei imenso isso.
Sim, e a própria expressão, não é, que tu disseste, Snoop, do saturado, parece que, não é? Estás naquela cultura, é muito gira, é uma cultura muito interessante, mas não é a tua cultura, portanto, acho que o ponto em que tu ficas completamente saturada daquilo, precisas da tua cultura, precisas do teu cantinho, não é?
Sim, sem dúvida. E
concordo plenamente.
Sentia falta de muitas coisas, de ir beber um copo de... E sentia falta do calorzinho mesmo. Voltei a gostar, sei lá, de bacalhau à Brás, outras coisas.
Sim, o peixe.
Sim. Ah, e uma big misconception: na Dinamarca não se come peixe. Não. O peixe lá é muito caro e o peixe que eles comem, posso agora se calhar falar aqui da comida, eles comem pouco peixe e o que comem, comparado com Portugal, é terrível. Parece peixe mesmo, sei lá, tipo assim, comida de plástico, horrível. Acho das comidas mais diferentes, ou quase. Normalmente diz não é estranho, é diferente, sim, de facto, mas neste caso pode-se aplicar que ao peixe, das comidas mais estranhas que comia, era assim, uns peixes, comidas inventadas. Eles comem muita carne, comem muito porco. A comida que eles mais comem é porco e batata cozida, e isso é algo muito pesado.
Nunca diria, nunca diria mesmo.
O peixe é muito caro, então de vez em quando, eu tive sorte de vez em quando a minha família fazia assim salmão e assim essas receitas mais variadas, mas depois. Eu sentia muito que eles comem porque têm de comer, não por prazer. Eles não temperam a salada, desde pequenas coisas, eles não temperam a salada. Uma vez, lembro-me que fiz comida portuguesa e perguntei à minha mãe se tinha vinagre. A minha mãe desencantou um vinagre de amêndoa que estava no fora da validade, em cima do exaustor, cheio de pó. E eu, não tens vinagre balsâmico? Como é que é possível? Isto toda a gente tem em casa cá, não é? Eles comem muito porque têm de comer, usam muito os condimentos. De facto, a comida é boa nos primeiros 3 meses e depois começa a ficar muito pesado.
Comida portuguesa, eu acho que é something else.
Por isso, sim, eles têm, também comem muitos doces, comem imensos refrigerantes, bebem imensos refrigerantes, batatas fritas. Aliás, eles têm, a maior parte das vezes, mesmo sem crianças em casa, na família, eles têm o dia em que podem ir comprar doces ao supermercado, comprar gomas e comem um monte de gomas. Eu tinha que dizer não, não quero, obrigada, porque para mim e para a dieta que eu estava habituada era demasiado, não, não conseguia. E isso é completamente ok, e é ótimo também termos a iniciativa para cozinhar e fazer receitas novas e mostrar um bocadinho da comida portuguesa.
E Lupe, nós temos aqui uma atividade, se posso chamar atividade, não é? Que tu já conheces, já tínhamos falado sobre isso. Nós em cada episódio temos uma atividade para o convidado. E pedimos-te que trouxesses um objeto que simbolizasse a tua experiência, que representasse a tua experiência e que nos pudesses explicar um pouco o que é que esse objeto representa para ti. E pronto.
Ora bem, então o meu objeto é um jogo típico, não diria típico, mas que é criado por dinamarqueses. O jogo chama-se Partners, é um jogo de tabuleiro. É assim, o mais parecido que temos é o Ludo, mas é um Ludo, joga-se com dados e com os pinos, mas eles lá têm. Aqueles joga-se com cartas e é assim todo um conceito diferente. Esse jogo era mesmo incrível, mind-blowing, e eu jogava lá muito com a minha família. Era quase como uma rotina, aqueles quase vícios coletivos. Sempre que tínhamos depois de uma refeição, depois do jantar, jogávamos todos os partners. E depois aquele jogo dá para 4 ou 6 pessoas e nós éramos 6, portanto jogávamos imenso. E depois aquilo é com equipas. Eu, antes de vir para Portugal, comprei esse jogo e trouxe para Portugal e ainda jogo com a minha família e eles adoram, a minha família cá. Portanto, esse é um jogo de tabuleiros, podem pesquisar, Partners, sei lá, pronto, jogo de tabuleiro, pronto. E eu jogo cá ainda e adoro as regras, adoro o jogo, a minha família adora cá e eles adoram lá, portanto eu acho que simboliza um bocadinho os nossos momentos bons lá, os nossos momentos em família, que de facto estávamos sempre todos juntos, nós íamos de férias e levávamos o jogo. E também é a mesma coisa cá, portanto, quando nós estamos juntos em família, jogamos muito esse jogo. Há aqui uma certa união de rotinas ou de famílias que, apesar de estarmos muito longe, criámos o mesmo hábito. E é mesmo giro. Já joguei esse jogo também com amigos cá e também jogava com amigos lá. Então, pronto, é um jogo de tabuleiro grande, mas é um jogo incrível, que é dos meus jogos preferidos mesmo e que representa muito a minha experiência.
Mas estou super curiosa,
É mesmo, mesmo bom. Aliás, eu amava que esse jogo existisse cá, porque esse jogo é incrível, é muito bom, é muito bom.
Imagina, eu acho que é mesmo engraçado tu dizes isso dos jogos de tabuleiro, porque eu, pronto, eu e o Afonso, nós apanhámos um bocado da pandemia na nossa experiência, infelizmente, e tivemos que voltar mais cedo, mas eu apanhei, e pronto, lágrima no cantoelho, mas eu apanhei para aí 2 semanas, 3 talvez, de quarentena, tipo aquela mesmo agressiva, super restrita, e nessa altura a minha mãe de acolhimento, tipo, comprou imensos jogos de tabuleiro, e a minha família cá em Portugal nunca foi uma pessoa de jogos de tabuleiro, e eu sinto que nós aproximámos-nos imenso, porque todos os nossos serões eram passados a jogar um jogo de tabuleiro diferente, e eu acho que é uma coisa super banal, mas ao mesmo tempo que aproxima imenso as pessoas, e quando o jogo é giro é ainda mais engraçado, portanto...
Sim, sem dúvida, mesmo. E depois era um jogo que não precisávamos de... Não tinha cartas escritas, ou seja, eu não precisava de saber a língua, e era mesmo aquele momento em que estávamos juntos, acabávamos de jantar, arrumávamos a cozinha, limpávamos tudo e sentávamos à mesa e continuávamos ali num momento mesmo. E depois já devem ter ouvido falar do conceito dinamarquês, que é o hygge, H-Y-G-E, pronto, não tem tradução para português ou para nenhuma outra língua, mas aquele momento era mesmo Huglit, estávamos ali todos felizes a jogar, era um momento bom, mesmo cozy e que era incrível, eram mesmo os nossos momentos, e depois como tínhamos que fazer equipas, porque o jogo é com equipas, juntávamos imenso, e eu já adorava jogos de tabuleiro e fiquei a amar aquele jogo mesmo.
Isso é muito giro mesmo. É muito giro. E sabendo esta tua história toda e da tua incrível experiência, eu acho que te perguntar se tu voltavas a repetir a mesma, eu já sei a resposta, não é?
Já sabes mesmo, sim, sem dúvida. No entanto, se calhar para outro país, porque eu amo a Dinamarca, é mesmo a minha segunda casa, mas eu sinto que é um país que eu não sei se conseguiria voltar a viver. Porque acabou por ficar saturado. Eu acho que, por exemplo, mesmo agora na área que eu estou a estudar, a Dinamarca é dos melhores países, é design de produto, design de equipamento, mobiliário e esse tipo de coisas, e é dos melhores países. E aliás, foi lá que eu soube que queria fazer isto e queria estudar. E no outro dia veio cá a Portugal, vieram cá a Lisboa uns amigos dinamarqueses dos meus pais, que eu já conhecia lá, mas que me contactaram e que perguntaram se queríamos estar juntos e se eu queria ir. Se eu queria estar com eles, e foi mesmo um dia incrível, porque foram assim dois pais de 50 anos com uma adolescente de 20, ambassados de Lisboa, mas foi mesmo um tempo incrível, e eles passaram o tempo todo a dizer, volta para a Dinamarca, volta, vem lá estudar, vem lá trabalhar, e, sim, incrível, quero muito, mas de facto não sei se quero assim tanto, porque
claro.
É um muito, muito bom, mas que eu agora quero experimentar outras coisas. Mas sim, faria IFS. Mil vezes sim, faria IFS.
Claro. Não, mas acho ótimo tu, tipo, chegares a essa conclusão de, tipo, foi boa a minha experiência, adorei ter a experiência aqui, mas eu sinto mesmo com os Estados Unidos, e eu sempre disse isto, que é, os Estados Unidos é muito giro para viver 1, 2 anos no máximo. Acho que mais do que isso, pessoalmente, não é? Isto depende de pessoa para pessoa. Pessoalmente, não gostaria de viver mais do que isso. Portanto, percebo o que tu dizes em relação à Dinamarca, de facto.
Foi muito bom enquanto durou. Outra vez, se calhar não. E quero ir lá outra vez.
Outras coisas, não é?
Mas agora é diferente. Quero outras coisas mesmo.
Percebo perfeitamente.
E agora, a típica pergunta. Nós fazemos todas estas perguntas aos candidatos. Mas a típica pergunta, que tu já sabes porque fiel... E ouviste vários episódios. Queria saber qual é que foi o teu turning point. Qual é que consideras?
Eu acho que isso é uma pergunta, por acaso não pensei muito isso antes vou confessar.
Não fizeste trabalho de casa. Não, estou a brincar, estou a brincar.
Mas estou-me a lembrar, estou a lembrar-me agora. Foi passado 2 semanas de eu ter mudado de família. A primeira exchange student que eles tiveram, que é uma rapariga espanhola, que por acaso agora está a viver com um namorado dinamarquês na Dinamarca. Ela ficou lá 1 ano. E ela veio visitar-nos, portanto eu estava já lá há 2 semanas e ela foi visitar a família, porque o namorado é dinamarquês, então eles estavam na altura a viver em Madrid e agora estão a viver na Dinamarca, mas na altura ela foi lá e nós demos-nos super bem, quase como já nos tínhamos conhecido antes. E o meu turning point mesmo foi quando estávamos nós as 5, portanto, as minhas 3 irmãs, mais a rapariga espanhola, mais eu, no chão, a rir de uma piada qualquer, e que depois começámos, sei lá, a dançar do nada, a fazer assim aquelas macacadas todas, e que eram os meus pais a olhar e a tirar fotografias, e assim, e foi mesmo nessa altura que eu pensei: não, eu tenho o mesmo tipo de humor que esta família, eu tenho as mesmas brincadeiras que esta família, tudo estava alinhado para eu estar aqui. E acho que esse foi mesmo o meu turning point, em que eu, às vezes, amigos meus me perguntavam como é que estava a ser a minha experiência na minha família nova e eu engasgava-me porque não tinha palavras para descrever o quão gostava deles e quão feliz eles me faziam. Portanto, acho que foi nessa altura em que eu percebi, não, nós estamos a rir de coisas completamente ridículas, mas estamos a rir genuinamente e acho que foi isso.
Acho que realmente, eu estou sempre a dizer isto, mas acho que ter uma família onde tu te sintas bem, eu acho que te faz a experiência, especialmente porque é numa idade bastante, nós somos muito novos e quer queiramos ou não, é uma parte crucial, portanto, concordo perfeitamente.
Não sei se vão perguntar isto à frente, eu acho que sim, se eu tenho algum conselho que posso dar a
Era a
alguém.
próxima pergunta, portanto, dá-lhe.
A de casa afinal foi feito.
O melhor conselho que eu posso dar, que foi na altura, acho que dos melhores conselhos que me deram. Vocês podem ser quem vocês quiserem, ninguém vos conhece, vão com a questão de que vão mudar, e que vão crescer e que podem mesmo. Isto é uma pausa da vossa vida em Portugal. Não se agarrem tanto a Portugal, porque, e eu sei que na AFS especialmente dizem para não falarem com ninguém, não sei quê, não sei o que mais. E de facto, sim, é verdade, não têm que se calhar cumprir isto tanto à risca, mas façam muito o que sentem e confiem em vocês próprios, porque acabará tudo por fluir e por ir ao lugar, mas o mesmo melhor conselho que me derem é: pode ser quem tu quiseres. Se queres ser aquela pessoa que sempre idolatraste, podes ser agora porque ninguém te conhece e vai com tudo. E acho que é mesmo isso. Pode ser mesmo quem tu quiseres.
Isso é um excelente conselho.
Eu fui quem eu quis e voltei a ser essa pessoa. Não é um fake it until you make it de todo, é um
Né,
tens
claro,
liberdade
sim.
para ser quem
Claro,
tu
claro, claro, claro.
queres, sem ninguém te julgar, sem nada, porque estás num ambiente novo e ninguém te conhece, portanto.
E de facto, estes programas não é uma hipótese para tu descobrires e para tu explorares esse potencial ao máximo. Eu falo por mim, neste caso, a IFS para mim foi um ponto de arranque para as minhas potencialidades, para aquilo que eu gosto de fazer e gostava de fazer, e dá mesmo esse espaço. É
Sim,
muito
faz
bom.
imenso sentido. Eu acho que fui uma pessoa muito mais. Eu já era muito enrascada, mas ao mesmo tempo era um bocado atadinha e era mais introvertida. E agora eu falo pelos cotovelos, falo com toda a gente, sou muito mais.
Sim.
E é isso.
Acho que pronto, é um ótimo fim de episódio. Muito obrigada,
Muito
Lu.
bom.
Foi
Obrigada
ótimo.
mesmo. É sempre bom
Muito obrigada, Lu.
recordar estes momentos e acho que.
Claro.
Falei de muita coisa diferente e que não cheguei a nenhum ponto, mas acho que.
Oh.
Mas adoro falar sobre isto,
Não
portanto.
é
Nós
preciso chegar às
adoramos.
vezes.
Sim, nós adorámos saber sobre a tua experiência e conhecer um pouco da cultura dinamarquesa, não é? Como é que é a vida na Dinamarca para um estudante estrangeiro. É de facto muito bom. E agradecemos-te imenso por teres vindo.
Obrigada, eu também, porque gosto sempre muito de falar sobre isto. E se tiverem alguma questão, podem sempre perguntar-me no meu Instagram ou assim, estou sempre disponível.
É isso. Se quiserem ouvir, as pessoas que estão agora a ouvir, se quiserem ouvir mais episódios como este, mais histórias, experiências, como esta, fica nesse lado e até à próxima.